Terapia de Segunda, com Kiko Isotte e com o apoio WTF.
Eu estou tão feliz de estares aqui comigo hoje. Oh. É mesmo genuíno, do coração, porque eu hoje vim aqui gravar e estou no início, não é? Estou bem nervoso, como toda a gente sabe, nunca escondi. E saber que eras tu, fiquei tão confortável. Pensei assim, ok, é com a Rebeca hoje. Hoje vai ser
leve.
Vai ser um cafezinho.
Olha, parabéns, obrigada
claro
pelo convite. E vai de certeza correr bem. Tu és incrível.
Aqui estamos nós no segundo episódio, desta vez com a Rebeca Caldeira, um ícone das redes. Tu andas. Não, desculpa. Real, recognize real.
Adoro. Obrigada.
Não, claro que sim. Estou super feliz de estares aqui. E basicamente, vamos responder a dilemas das pessoas que enviaram. Continuam a enviar tantos dilemas, é tão bom. Ao mesmo tempo é preocupante, porque há realmente muitos problemas. As pessoas estão cheias de problemas. Hoje em dia, já fizeste terapia alguma vez?
Não, mas cada vez penso mais em fazer. Eu sinto que desde que comecei a trabalhar com o digital, como nós temos muita exposição, e mesmo que, enfim, podemos ser muito fortes psicologicamente para lidar com diversas situações, mas eu sinto que tenho mais trabalho do que nunca, graças a Deus. Ao mesmo tempo também tenho muitas opiniões, e eu acho que acaba por, se calhar, às vezes é bom falarmos com alguém externo, porque eu falo muito com os meus amigos, sou uma pessoa que de facto não se isola. Eu acho que isso também é uma coisa boa, e se calhar fez com que durante tanto tempo não procurasse terapia, mas acho que faz grande diferença. Pelo menos o feedback que eu tenho é que ajuda bastante.
Pronto, olha, isto não é terapia, mas é quase.
É quase.
é uma terapia de segunda, onde nós vamos responder aos dilemas da melhor forma que conseguimos. Eu relembro que isto não é para substituir terapia clínica. Nós não somos profissionais.
Não.
Mas temos muito boa vontade.
Exatamente.
Portanto, vamos ajudar da melhor forma que sabemos. Vamos ao primeiro dilema. Vamos começar.
Olá, Kiko. Eu e as minhas amigas temos um dilema. O nosso professor decidiu adicionar um novo elemento ao nosso grupo de trabalho e o gajo é um caso à parte. Ele tenta sempre passar o trabalho todo para nós, liga horas completamente absurdas, sem necessidade, e ainda insiste em chamar-nos de meninas, num tom super sexista, sendo que nem sequer somos próximos. O que estávamos de saber, o que é que achas que devíamos fazer para estabelecer limites de forma cordial?
Eu adoro que ela gravou isto, parece-me café.
Atrás. É a conversa de fundo. Não, deixa-me só aqui mandar o meu.
Deixa-me lá, estou farto.
Exato, uma coisa casual.
Então, o que é que nós temos aqui? Temos alguém que está a lidar com um colega de trabalho que não gosta muito e que parece que não a respeita, não é? Já tiveste esta situação?
Por norma, eu acho que não. Eu acho que ter alguém no meu grupo que não me respeitasse, não. Mas acho que consigo ajudar na parte de ter alguém que se encostava. Porque eu acho que... Eu diria que em todos os grupos de trabalho, não sei se tu também tiveste esta experiência, mas eu acho que é comum, há sempre a pessoa que meio que coordena o grupo, ou seja, delega as tarefas.
A líder, não é?
É, há sempre um líder. Nós temos sempre, não é? Cada um tem um perfil líder,
claro.
Follower... E, portanto, eu acho que há sempre aquela pessoa que se encosta um bocadinho. Porquê? Porque há quem faça.
Pois.
E, portanto, aquela pessoa sabe que quando chegar ao dia, se não fizer e se não cumprir os
alguém
seus entregáveis,
faz, né?
Alguém vai fazer por mim.
Eu sinto que toda a gente já passou por isso.
Toda a gente. Eu acho que isto é um caso bastante comum. A parte de ter uma pessoa provavelmente machista a dizer meninas e esse tipo, que é um comportamento que não suporto. Isso nunca me aconteceu. Não sei, queres que eu dê a minha opinião?
O que é que tu dirias a uma pessoa que tem, ou seja, pelo que eu estou a perceber, ela tem mesmo que trabalhar com esta pessoa, não é? Não é um caso que ela pode simplesmente ignorar que esta pessoa existe. Será que ela tem uma conversa?
A conversar tudo se resolve. Eu acho que, muitas vezes o problema, diria, é a coragem do confronto.
Isso.
Ou seja,
eu sou péssimo nisso.
O confronto é, acho que, um grande problema. Por isso é que eu acho que há tantas pessoas que nunca têm conversas importantes e muitas vezes até se afastam em amizades, em relacionamentos, porque o confronto é bem complicado.
Meu Deus, parece até falar de mim. Juro que eu sou exatamente
olha,
assim. Juro. Olha, já pensaste em mudar de carreira? Se tudo falhar.
Imagina, se não der certo. Mas eu acho que o confronto é uma coisa que é importante.
Não devemos ter medo dele.
É isso.
Porque é uma forma também, às vezes, de construirmos uma relação nova e mais
exatamente
justa, e que estejamos mais confortáveis. Sim.
E outra coisa, estas pessoas não têm que gostar umas das outras. É como tudo. No teu local de trabalho tu tens que ser profissional. Tu não tens que ser amigo de toda a gente, não tens que gostar do comportamento e atitudes de toda a gente. Há limites que nunca devem ser ultrapassados. Estou a deixar isto já aqui bem assente para, tipo, Mas eu acho que, acima de tudo, diria que uma conversa em primeiro lugar. Uhum. Se as coisas não mudarem, ninguém é obrigado a estar com ninguém.
Yeah. E pelo que eu percebi, ela está com mais raparigas no grupo.
Exatamente.
Portanto, vocês podem se juntar todas, dar uma de woman power, uhum, não é? E dizer, uhum, pá, porque é que ele nos está a chamar meninas?
Sim.
Não conhecemos lado nenhum.
Não, mas dizer mesmo na cara. É,
na
olha,
cara. Eu diria nos costas.
Não, cara, olha, não gosto, sim, deste tom. Yeah. Não me falas assim. Se as coisas não mudarem depois de uma conversa, eu volto a repetir, ninguém é obrigado a estar com ninguém na vida. E, portanto, se ele não faz o trabalho dele... É o que eu digo, se ele fizer o trabalho dele e as coisas forem entregues e está tudo bem, ótimo, não tem que ser amigos, não tem propriamente questão do outro. Se ele não entregar, sai do grupo.
Yeah. Acho que é um bom conselho. Eu diria que é um conselho justo de se dar. Eu estava a pensar porque é que eu tenho tanta
dificuldade. Super exigente, eu acho que fui super exigente.
Não, acho que foste clara e direta, e eu estava a pensar porque é que realmente o confronto é uma coisa tão difícil, porque para mim é super difícil. Será que é o medo que nós temos de, quando confrontamos, estarmos a ser injustos ou maus, ou não sei, se calhar é uma coisa meio de queremos ser gostados, não é? Ela não quer ter uma discussão com esta pessoa, não é?
E às vezes, se calhar também vem de um lugar de querer ser likeable, medo da rejeição, e tu sabes que ao confrontares aquela pessoa, se a pessoa não tiver alguma inteligência emocional, não vai saber ouvir um comentário menos positivo, e portanto pode-se afastar em vez de aceitar aquilo que tu estás a dizer, uhum, e fazer as pazes, se for esse o objetivo, porque também há conversas que muitas vezes não podem ser finais e não têm como objetivo ter uma relação no futuro. Mas eu acho que o confronto tem esse problema, que é tu nunca sabes como é que o outro lado vai reagir.
Sem dúvida.
Nunca. E portanto eu acho que isso faz com que tu não queiras confrontar, porque podes estar a acabar uma amizade, podes estar a acabar qualquer tipo de relação, na verdade, não é?
Olha, diz-nos como é que correu, diz-nos se ele ainda está no teu grupo, ou então manda-nos o número dele e nós fazemos uma chamada anónima.
Não, estou a gozar. Imagina, eu estava a olhar para ti.
Tu assim, vamos. Vamos ao dilema 2.
Olá, Kiko. Bem, é assim, ultimamente eu tenho andado a sentir-me mesmo em baixo. Antes de energia, sem motivação. Ai, nem sei muito bem o que é que se passa comigo, sinceramente. Mas pronto, pensei que talvez precisasse de falar com alguém, ou até fazer terapia, sei lá, uma coisa do género. Sem um bocado de vergonha de admitir aos meus pais, porque os meus pais são um bocado preconceituosos em relação a isto.
Uhum.
Tipo, estou um bocado desorientada, não sei, consegues-me ajudar de alguma forma?
Olha, eu acho este dilema importantíssimo.
Super.
É uma coisa que eu queria mesmo trazer a este programa, porque acho que é um caso que muita gente passa. Acho que nunca se falou tanto de saúde mental como se fala hoje em dia. Mas por algum motivo os pais acham que se o filho deles tiver a necessidade de ajuda profissional, de alguma forma eles falharam. Eu acho que isso é que é o erro. Eu acho que eles sentem que não fizeram um bom trabalho, ou porque é que tu tens problemas, eu dei-te tudo aquilo que podia, ou seja, parece que se metem eles próprios na equação e pensam onde é que eu falhei. Uhum. Isso é um erro muito comum, eu acho que os pais não fazem por mal, acho que é aquele sentimento de eu fiz tudo aquilo, fiz muito melhor que o teu avô fez comigo, e mesmo assim estás com problemas. Uhum. Portanto, eu acho que a primeira coisa aqui a perceber, se houverem pais também a ouvir isto, é que os problemas de saúde mental não têm a ver com vocês, têm a ver com a vida dos vossos filhos, e acho que a adolescência e ser jovem adulto traz tantos desafios, tantas coisas, e eu acho que o primeiro passo já está lá. Eu acho que ela admitir que precisa de ajuda, sim, é um passo importantíssimo em qualquer decisão. Como é que ela conta aos pais? O que é que tu farias?
Novamente, eu sou muito prática, e eu acho que até ela contar aos pais, ela tem que ser um trabalho muito dela, uhum, de mental, do género. Eu estou preparada para dizer isto independentemente das consequências. Novamente, voltamos à história das consequências de um confronto.
Pois.
Porque o confronto não é sempre negativo. Primeira coisa, eu acho que isto é super importante, porque eu acredito mesmo que muitas pessoas, mais são as pessoas que não estão propriamente felizes com a sua vida do que são as que estão super felizes e realizadas.
Juro.
E isto, por isso é que eu acho que este áudio realmente é ótimo teres trazido isto, porque eu já passei por isso, por achar que não estou realizada, não estou feliz, e foi um bocadinho isso que me deu o push para vir para o digital, ou seja, eu trabalhei em empresas e eu senti muito a insatisfação, eu não estava feliz, uhum. Cheguei assim a bater mesmo no fundo num dos trabalhos, despedi-me na altura sem ter propriamente as melhores condições.
Era tipo, mais vale isto.
É mais vale isto do que eu acordar às 9 da manhã antes de ligar o computador e já estar a chorar. Portanto, uhum. Isso aconteceu. Na altura foi até um grande push do Martim, que já vivíamos juntos. E portanto, eu sei bem o que é este sentimento de tu sentires que a vida, os dias estão a passar e tu não estás nem perto daquilo que tu queres ser ou que idealizavas que querias ser no futuro. E pior é não saber sequer o que é que queres ser.
Yeah.
Que eu tinha um bocado esse, e não sei se também já sentiste.
Mas é
isso.
Ótimo estar-te a dizer isso, porque eu acho que as pessoas podem ver alguém nas nossas posições e achar que já sabemos tudo. E eu acho que é ótimo esta pessoa também ouvir que nós todos passamos por isso.
Todos.
Porque eu acho que às vezes quando estamos nesse sítio tão dark e tão negro, sentimos que só nós é que estamos nesse sítio. Toda a gente está ótima, só eu é que estou na bad. E é tipo, acho que toda a gente passa por isto. Eu acho que, senão, também não tínhamos os casos que temos de depressão, de ansiedade. Eu acho que é mesmo um problema global. Portanto, aquilo que esta pessoa está a sentir é uma coisa que, primeiro, antes que tudo, é saber que é normal.
É normal.
É uma coisa normal, não é?
Uhum. Completamente normal. Muita gente passa por isso. E não é vergonha nenhuma admitir que se precisa de ajuda.
Uhum.
Isto se calhar porque também precisa de ajuda dos pais para conseguir procurar terapia.
Isso é que eu acho que é aqui o caso. Ou seja, eu acho que ela se calhar não está numa posição onde possa simplesmente...
financeiramente estável.
Olha, o que eu diria, eu acho que pode ser de uma forma assim, que mostre que isto não é só um capricho para os pais. Ela procura já o psicólogo, ou procura já a associação, ou onde quer que vá. Há associações baratas, mais acessíveis, que as pessoas podem escrever. Eu diria já para montar um plano,
uhum.
E quando for aos pais dizer, olha, eu já procurei isto, era mesmo importante para mim, mostrar proatividade, uhum. E se vocês conseguirem pagar as primeiras consultas, acho que me ia fazer super bem.
Uhum.
Pai, ver o que é que os pais dizem, não é?
E outra coisa também que pode ajudar é desabafar, porque eu acho que também há muitas pessoas que não desabafam com amigos. E eu acho que, por isso é que eu digo que às vezes eu sinto imenso que há muitas amizades superficiais.
Super.
Em que tu estás com a pessoa e está sempre tudo super bem, às vezes desabafam de problemas superficiais, uhum. E que não são efetivamente problemas e não falam efetivamente como é que tu estás.
Isso é tão verdade.
Como é que tu estás?
Exatamente. Eu já vi tantas amizades assim. E até é bastante comum, há pessoas que são melhores amigas e nunca falam destas
nada.
Coisas mais íntimas.
Nada.
Olha, boa sorte, espero que se resolva, diz-nos como é que correu, se conseguiste falar com os teus pais ou não. Só mais uma vez, dá-nos o número deles e nós ligamos.
Exato, e nós ligamos.
Imagina como está a ser, nós
é
resolvemos.
Verdade.
Bem-vindos então ao momento de WTF, onde eu decido o que é que se pode e o que é que não se pode.
Ficar com alguém por validação e não pela pessoa.
Já fiz, sabes que podes. Mas não podes, não, é mau.
Convencer-te que estás bem, na esperança de começares a acreditar nisso.
Fake it till you make it. É a minha teoria, resultou com a minha vida. Sigam-me um exemplo, porque vale a pena.
Fazer detox digital e acabar a dar scroll infinito no LinkedIn.
Imagina, LinkedIn não podes. Quem é que vai estar a fazer scroll no LinkedIn? Eu não tenho LinkedIn, eu não sei. Não podes.
Terminar uma coisa boa porque ficaste com ick.
Podes, deita fora, está feito. Quando dá ick, já não há como voltar atrás. E foi este o momento da WTF da semana. Para a semana há mais, já sabem, com a WTF sabes que podes.
Pá, o meu maior dilema neste momento é não saber lidar com a educação. Então, eu trabalho como orientadora pedagógica e não é que tive um anormal, que foi super rude comigo. É que eu estava só mesmo a fazer o meu trabalho e o gajo desliga-me o telemóvel
do gajo.
E agora a questão é, para manter o meu trabalho, devo fingir que nada aconteceu, ser imparcial ou devo mandá-lo para um certo sítio? É que é a vontade que eu tenho.
É assim, eu pelo sotaque já percebi que ela não vai conseguir fingir nada. Ela vai um dia soltar um... Opa, vai para o... Não.
Exatamente.
Vou dizer as neiras de novo. Ela um dia vai... Pá, não, ela não vai aguentar. Eu consigo, eu conheço mulheres do Norte. As mulheres do Norte não se ficam.
É verdade. Olha, eu tenho muita família no Norte. Portanto, é verdade. Mas eu acho que a parte... lá está, nunca deixas o teu nível...
Nunca descer o salto.
Nunca, exatamente. Eu acho que não é pouco profissional,
uhum.
Ela livrar-se desta pessoa.
Super, claro.
Porque tu não tens que aceitar desrespeito,
uhum.
em nenhum trabalho. Portanto, eu acredito no trabalho dela, ela também possa escolher os clientes. Se não puder, pode sempre fazer uma passagem de pasta para outra pessoa falando
certo.
Com a sua superior.
Sim, tu já tiveste essa experiência em empresas, portanto sabes.
Sim,
que...
sim, ou seja, eu acho que isto é. Lá está, e novamente eu acho que isto são problemas super relatable, imensa gente passa por isto, e portanto eu acho que o primeiro passo é ver se isto aconteceu só uma vez, e acho que às vezes foi só uma vez, tentar às vezes também, olha,
fechar os olhos, fechar e os pensar olhos. Ok, estava no mau dia.
Exatamente.
Exato.
Não estou a dizer tipo que é ok, claro. E que, que desculpa, sim. Mas se calhar, ok, agora se for um cliente que é permanentemente mal educado, que lhe desliga os telefonemas na cara, eu tentava não gerir mais esse cliente.
Porquê é que as pessoas acham que estão no direito, não é? De ser más umas para as outras. Eu vejo tanto isto. E sabes, claro que nós sabemos que o mundo anda num sítio difícil e tudo mais, mas eu no meu pior dia
nunca
pensei tratar mal alguém.
Okay.
Nunca.
Nunca.
Sabes? E pronto, lá está, nós nunca sabemos as situações das pessoas e tudo mais, mas realmente eu nunca tive. Eu acho que é muito inconsciente nós pensarmos que podemos fazer isso só porque anda irritada, então vai tudo à frente. Para, se nós todos agirmos assim,
este mundo
fica inabitável, não é?
Como é óbvio. Não, eu acho que isso às vezes também tem a ver com o síndrome de superioridade. Às vezes as pessoas, não sei de que tipo de trabalho é que estamos a falar, ou seja, isto foi assim, ela disse.
Queres ouvir de novo?
Sim, só o início.
Pá, o meu maior dilema neste momento é não saber lidar com a educação. Então, eu trabalho como orientadora pedagógica.
Orientadora pedagógica.
Orientadora pedagógica. Eu assim... tenho o máximo
respeito. Sabes
aquela
coisa de explicares aos teus amigos o que é que tu fazes no teu dia? Precisávamos disto aqui. Olha, então, mas diz-me, o que é um dia na tua vida?
Eu acho super importante orientadores psicológicos. Ai, como é que é? Pedagógicos?
Pedagógicos, orientadores pedagógicos.
Eu acho que é uma pessoa que orienta pedagogia. É o quê, sabem? Ah, apoiam os alunos, professores em geral. Pronto, por isso é que isto é terapia de segunda. Eu
exatamente.
Não sei o que é que tu para aqui falar.
Não, mas
obrigado.
Também imagina, alguns terapeutas também não, podem ter que perguntar à outra. Nós não temos aqui o cliente connosco.
É isso,
o paciente,
é o não temos o paciente.
Não temos, portanto, não. Nós também temos de ter aqui uma bebê. Eu acho que, lá está, tentar ver se isto é um comportamento que se repete.
Uhum.
Se foi uma coisa isolada, eventualmente não, nem a pessoa se chatear-se com isso. Se repetir, efetivamente, ter uma conversa, o confronto.
Mais uma vez,
ter uma conversa com a pessoa ou com alguém superior. Pronto, pois. Alguém superior de dizer o que é que aconteceu.
Eu estou a perceber que o confronto é mesmo a
o
única opção
é super
em
importante.
Tudo. E estou a perceber para mim próprio que eu vou ter mesmo que resolver esse problema em mim, porque eu sou péssimo em confronto. Péssimo.
Sabe o que é que eu acho que se faz muito hoje em dia? É mensagens.
Mandar mensagens.
Imagina, tu tens algum. Isto acontece-me várias vezes, até me aconteceu há pouco tempo. Tu queres falar com uma pessoa que, ou que é tua amiga, ou que é importante para ti, por variedíssimos motivos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de ligar. Eu ligo, não podendo estar com a pessoa. Idealmente,
claro.
Eu estou com a pessoa.
Claro.
Estamos a assumir que não é possível estar com a pessoa por algum motivo. Eu tento ligar. Mas hoje em dia há muita coisa, primeiro, de mandares mensagem e, para expor um problema.
E é péssimo isso.
Exatamente.
Perde-se imenso em tradução.
Imenso, imenso. E eu acho que as pessoas muitas vezes não falam. Do outro lado, se calhar, também há alguma coisa a dizer.
Uhum.
Há lost in translation, basicamente.
É mesmo isso.
Tu acabas por não conseguir falar com a pessoa. E outra coisa, não há nada como quando as pessoas estão mal, não é? É uma conversa cara a cara.
Uhum.
Porque faz mesmo diferença.
Ao FaceTime, se não puderem estar, mas ter
a
expressão.
Pessoa, sabes porque está-se a perder imenso.
É verdade. E porque eu noto às vezes, quando tu já estás chateado com alguém ou estás numa situação com alguém mais complicada, a pessoa diz-te, olá, tudo bem? E tu já lês, olá, tudo bem?
Sim.
Ou seja, já vens com
onde
aquela...
Onde é que está o emoji?
Está sem emoji? Tudo
exato.
Em letras pequenas?
Yeah.
Ui, começas a pensar e a pensar verdade. Sobre aquilo. E às vezes é mesmo importante teres o tom, teres...
E nós ainda somos da geração em que não tínhamos o telemóvel para falar.
Exatamente.
Somos da mesma geração, portanto...
a Jane ia ver isto a pensar, quando é que isso
como é que,
foi?
Não, como é que combinavam o encontro?
Honrávamos os encontros.
Não, a pessoa dizia que estava lá àquela hora, a pessoa estava lá àquela hora. E, portanto... Isto hoje em dia, lá está, acho que há muito pouco compromisso, há muito pouco confronto e é uma coisa que me dá imensa pena, porque eu fico feliz de ter vivido nesse tempo.
Sem dúvida.
Tu precisares falar com as pessoas cara a cara.
Sem
acho
dúvida.
Que faz mesmo diferença.
Olha, acho que é isso, não tenhas medo do confronto e se voltar o desrespeito, acho que é importante se calhar falar com alguém superior também.
Exatamente.
Vamos ao dilema, próximo.
Olá, Kiko, precisava mesmo da tua ajuda. Então, é o seguinte, eu tenho uma vizinha nova que ela começou a gritar várias vezes ao dia, a toda a hora. Eu no início até achava, bom, será que se está a passar alguma coisa com ela? mas depois finalmente eu cheguei à conclusão que é fazer o amor. O problema não foi a primeira vez que ela fez isso, o problema é que faz várias vezes ao dia e tem sido vários dias consecutivos. E eu preciso dormir.
Pois.
Ora é às 11 da noite, ora é às 3 da manhã, ora às 6 da manhã. Por favor, ajuda-me, o que é que eu posso fazer?
Uma vizinha que tem muito amor para dar, não é?
Muito amor para dar.
Olha, eu acho que isto é uma conversa muito difícil de se ter. Muito difícil, porque tu não queres ser aquela vizinha que odeia a sua própria vida e quer que toda a gente seja infeliz, tipo, andam a acordar, não é? Tipo, muito rapidamente podes parecer aquela vizinha chata que não quer ver ninguém feliz. É o amor, é uma coisa linda que as pessoas fazem. Posto isto, ela tem que dormir.
Pronto,
não é?
Exato.
O que é que a gente faz?
Pronto, é assim, eu acho que eu vou usar uma palavra um bocado chato outra vez, que é o confronto, mas eu percebo que seja chato, eu pondo nos pés dela, é muito chato. É muito chato tu ires à casa da tua vizinha e dizer, olha, peço imensa desculpa. Sim. Eu acho é que se calhar, às vezes fazer-te de parvo é bom. Às vezes tu podes-te fazer de parvo. É muito bom. Não dizeres logo que sabes o que é.
Opa, e se ela diz que a vizinha grita, tu até podes ir numa de preocupação. Olha vizinha, está tudo bem.
Não, querida,
vizinha.
Peço imensa desculpa de estar a incomodar. Boa tarde.
Boa tarde. Traz um bolo.
Um bolo, alguma coisa, e dizes, olha, peço imensa desculpa de estar a incomodar. Eu tenho só que perguntar se está tudo bem.
Está tudo bem.
Temos também, é importante perceber, se há entradas e saídas daquela casa. Porque todos os dias, a toda a hora do dia, quer dizer... Pois.
Não, mas eu acho que isso eu acho que isso pode ser uma boa opção do uma de fazer a maluca,
primeiro,
fazer a parva.
Eu acho primeiro a investigação. Okay. Eu adoro, eu diria, a minha sugestão é primeiro investigar durante tipo 3 dias.
Imagina, uns binóculos assim.
Eu adoro, detetive, portanto, tentar perceber o que é que se passa. Tentar perceber se ela tem teletrabalho, do género, fingir que tem uma entrega lá, ir lá bater à porta e dizer: olha, desculpe, faz teletrabalho. É que eu vou receber uma encomenda amanhã e eu não estou cá.
Pode...
Por acaso faz teletrabalho? E a ver o que é que a pessoa diz: olha, não, eu não faço teletrabalho.
Bem, tu és ótimo, estás mesmo detetive.
Não,
mas...
eu sou, não esquece, eu descubro. Se eu soubesse, depois em off eu conto-te umas coisas. Portanto, primeiro fazer-se parte.
Investigar.
A pessoa vai lhe dizer logo aí: não, eu não faço teletrabalho, ou olha, não, eu trabalho por acaso, sou médica, portanto estou sempre no hospital.
Sim.
Tentar perceber o que é que a pessoa faz da vida. Olha, já agora, sou sua vizinha, não nos conhecemos,
como é que
se chama?
Como é que se
chama? E portanto, fazer este trabalho. E depois tentar ver as movimentações. Se bater tudo certo, se for uma pessoa com uma vida super normal, tipo, tiver em teletrabalho, não há entrada, não há movimentos. É dizer isso, ir lá e dizer novamente.
Ela disse, o que é que foi, pá?
Mas o que é que era agora? Nunca bateu à porta.
Olha, vizinha. Até ia deitar de ranho agora.
Lenços.
Ainda bem que temos lenços da WTF aqui. Uau! Que lenços incríveis da WTF. Obrigado.
Estraguei aqui o setup.
Eu achava que usar as tantos lenços da primeira vez fosse para chorar, mas não, é para limpar ranho. Está tudo
mas
certo.
Mas é bom, é porque te riste com vontade.
Rimo com vontade. Não, porque imaginei ela a fazer a parva.
Não, eu sei, mas
tipo
eu...
ela assim, é que sabe, você grita. Eu tenho ouvido coisas que eu fico preocupado.
Fico
vizinha,
preocupada.
E deixa a vizinha
responder. Exatamente.
Porque o que é que tu respondes a isso?
Não, ela nunca vai lá dizer, olha, desculpe. Faz amor demasiadas vezes. Isso aí dá um ar mesmo. Tipo, a minha vida é uma grande, não é? Portanto...
Ou então, mete um papelinho baixo da porta a dizer: podes parar de gritar, se faz favor, assinado os teus vizinhos
também
todos.
Também dá para fazer. Isso é um bom terceiro plano. E depois, por último, se as coisas continuarem, e porque eu também já tenho alguns históricos de vizinhos que continuam independentemente das conversas, se continuar, eu acho que a pessoa pode sempre pôr tampões para dormir.
Sabes que eu uso
tampões. Eu durmo de tampões.
Eu também! Nós somos. Eu uso tampões porque a minha gata gosta muito de acordar cedo e ficar miau, miau, miau. Portanto, qualquer barulho, tampões. As pessoas. Tampões têm que voltar a ser moda.
Eu uso venda e tampões porque a luzinha do carregador do telemóvel me incomoda, percebes? E os tampões são mesmo importantes para mim. Portanto, eventualmente, dormi de tampões.
Olha, eu acho que está aqui bastantes soluções. Diz-me depois se resultou alguma delas. Vamos ao próximo dilema.
Oi, Kiko, tudo bem? Olha, quando falaste em dilemas laborais, lembrei-me logo de um que anda aqui a atazanar no juízo há muitos dias. Tenho uma colega que todas as manhãs faz questão de entrar no meu gabinete, pegar no seu casaquinho, metê-lo na minha cruzeta, no meu bengaleiro e sair sem dizer nada. Tenho duas opções. Ou ignoro, ou meto-lhe lexívia no cabide.
Lexívia.
Um abracinho e boa sorte neste novo programa.
Um abraço, obrigado. Imagina, eu acho que tens mais do que duas opções. As duas opções não são só ou ignoro ou meto lexívia.
Eu acho que há mais. Esta pessoa só vê preto e branco. Yeah. Ali,
eu acho
cinzentos.
Que há vários cinzentos aqui. Não, eu diria. Mas espera, ok, isto é muito estranho, porque assim, os cabides têm nomes. Será isso? Ela usa o cabide. Porquê é que o cabide é dele?
Eu fiquei com uma dúvida. Entra no meu gabinete.
Yeah, isso é estranho. O gabinete é só teu?
Pode não ser, imagina. Eu já trabalhei num escritório em específico que o gabinete tinha tipo 3 ou 4 pessoas. Pronto, o que eu percebo, nós só podemos trabalhar com a informação que temos.
O que temos.
O que eu percebo é que, é que ela não pertence àquele gabinete.
Exatamente.
E portanto, eu acho que uma coisa que ele pode fazer é confrontar a pessoa.
Ainda não tinhas dito. Ainda confronto. Não,
e só perguntar, olha, Teresa... Diz uma coisa.
Que é Teresa. É sempre uma Teresa.
É sempre uma Teresa. Por acaso é sempre uma Maria, não é? É uma Maria. Teresa, desculpa, este cabide é para o meu casaco e agora com o inverno eu vou ter que começar a trazer casaco. Tu não tens cabide no teu lado.
E já sei o que é que tu fazes. Eu posso dar um. Queres que eu traga de casa?
Eu trago um cabide.
Ajuda. Vamos, ajuda-me a ajudar-te.
Exatamente.
Posso trazer um de casa para ti?
Agora, eu tenho outra ideia aqui. Será que ela está interessada nele?
Epá, que maneira estranha de mostrar.
Há pessoas que não sabem mostrar.
Usar a cruzeta do outro?
Sim.
Não, também é verdade.
Ou seja, porquê que tu haverias... vamos pensar nela.
Será que ela quer provocá-lo?
Sim, it's not about you. Estás a perceber? Se calhar vamos pensar nela. Será que ela é sassy?
Se calhar é. Olha que se calhar... E agora a questão é, será que ele gosta dela?
E será que eles estão só aqui, tipo...
Pois, porque senão porque é que ele também está tão irritado, não é?
Estás tão irritado porque...
É um cabide.
Tipo, é só um cabide. Mete o casaco na cadeira.
Ou olha seja, que eu não tinha visto essa perspectiva.
Eu acho que temos que ver todas as perspectivas. Eu acho que ela, se calhar, está a fazer isto porque não tem um trabalho em que as suas funções se cruzem. Claro. E, portanto, ela, se não for pelo casaco...
Pela cruzeta, nunca se cruzam.
Não, desculpa.
Alguém que nos dê uma licença, não, como terapeutas.
Deus, assim, ela se calhar está a fazer isto de propósito.
Eu também acho que sim. Eu acho que isso pode ser aquilo que esteja a acontecer. Diz-nos como é que correu. E se calhar convidar para jantar. Só assim naquela. Não é?
Exatamente.
Vamos ao próximo dilema.
Isso foi bom. Cruzeta.
Kiko, a minha namorada, ela foi para os Países Baixos realizar o sonho dela e eu fiquei aqui a tentar realizar o meu, que é... não chorar todos os dias. Antes de ir, ela fez 1000 planos comigo, jurou que íamos aguentar, que nada mudava, e eu, burra, não é? Mas apaixonada, acreditei. Agora, ela está lá há mais de uma semana e já parece ter uma nova vida, com novos amigos, uma nova rotina, e eu continuo aqui, a olhar para o telemóvel, como quem espera que, pá, sei lá, que ele toque por milagre. Estou aqui a meio caminho entre o amor e o colapso nervoso, a tentar rir para não chorar. Mas olha, pelo menos vai dar conteúdo para o teu programa.
Podemos ouvir de novo, que isso é
apoiando
importante.
Apoiando contas pequenas.
Sempre que aumenta alguma coisa. Deixa-me
Kiko,
só.
A minha namorada, ela foi para os Países Baixos realizar o sonho dela e eu fiquei aqui a
realizar o sonho dela.
Deve ser trabalho.
Pois.
Imagina, ok, primeiro vamos respirar fundo. Tu vais estar a ouvir isto, vamos fazer uma respiração em conjunto. E agora perceber, exato. E agora perceber, passou uma semana maluca. Calma. Uma semana. Uma semana não é nada. E ela, como está longe, nós temos aquela coisa às vezes de achar que o outro está sempre melhor quando não está perto de nós. Ou seja, está com bem, está.
Sofre mais quem fica.
É, sabes? Sempre. E é tipo, ela já está com novos amigos, já fez uma nova vida. Querias que ela tivesse a fazer o quê? Chorar sozinha no quarto?
É isso.
No escuro?
Exatamente.
Então está a explorar a nova vida nos países, era o sonho dela. Tudo certo. Agora, não quer estar aqui também a inviabilizar o teu sofrimento. Claro que ficaste aqui sozinha. É
chato. Pode ter algum trauma de relacionamentos anteriores. Ou seja, eu acho que muitas vezes a tua insegurança, eu acho que ela está a sentir extremamente insegura,
uhum.
e esta insegurança pode ter a ver com histórias passadas.
Claro. Portanto,
histórias passadas.
Sim, romances passados.
Redundante, mas sim, romances passados. E portanto, eventualmente, o primeiro passo é porquê é que eu estou a sentir isto?
Claro.
Ou seja, é os cinco porquês.
Uhum. Quais é que são? Diz-me.
Não é fazer porquê? Cinco vezes.
Ah.
Ou seja, eu estou chateada, não sei o quê. Porquê? Porque ela está a ter uma vida diferente e muito melhor. Porquê?
Porquê?
Porque, pronto, foi para um sítio novo e não pode estar isolada em casa, não é? Porquê? Porque tem que fazer amigos, porque tem que... E quando tu começas a desconstruir o problema, tu vais perceber que não é assim um big deal. Ou seja, a pessoa não é que esteja muito mais feliz longe de ti.
Uhum.
Ou seja, simplesmente está a viver um sonho, que ela própria
Sim.
diz, e tem que fazer por vivê-lo e por depois, no futuro, quando já não estiver a ver esse sonho, ter boas memórias.
Claro. E tu mas é que aqui o problema, eu acho que é, isto é uma relação à distância que de repente formou-se. Será que ela está ok com esta relação à distância? Será que aceitou porque estava com medo de perdê-la, então é melhor isto do que nada? Porque Sim. eu acho que relações não é para toda a gente. Eu acho que não conseguiria ter uma relação à distância.
Eu acho que também não.
Pois.
Eu acho que agora vem essa parte que é mais dura, provavelmente, de se ouvir, e eu acho que aquilo que tu disseste no início é super importante. Nós não somos terapeutas e, portanto, isto é uma opinião como se fosse, não é como se nós estivéssemos a falar com amigos.
Sim,
não é?
É exatamente isso.
Ou seja,
vocês já sabem.
Exatamente, estamos a falar com amigos. Eu acho que relacionamentos à distância não é mesmo para toda a gente.
Uhum.
Depende do perfil da pessoa. E eu, por exemplo, acho mesmo que não seria capaz.
Completamente.
E eu acho que também é tentar perceber. Depende das idades que elas têm.
Uhum.
E eu sei que... Isto porquê? Se bem que o sonho, imagina que é estudar.
Pois.
Se for estudar, se calhar são muito novinhas. E às vezes nós achamos que o nosso primeiro amor é a pessoa com quem nós vamos ter uma vida e vamos casar. E não é. E desculpem dizer isto assim, desta forma...
Quase sempre não é.
Quase sempre não é.
É verdade.
E eu sei que parece que a nossa vida vai acabar, e com isto eu não estou a dizer para acabarem, atenção,
uhum.
eu estou só... Ou seja, percebam-se que idade é que têm, não é que a idade seja...
Sim, não é,
não
é,
não é pela idade,
claro.
Mas tu percebes onde é que eu estou a crescer.
Claro, não é porque ela é mais nova que não possa estar a sofrer de verdade.
De todo,
não estamos a invalidar o sofrimento,
todo.
Estamos só
sim,
a dizer
sim,
que
sim.
há uma vida toda pela frente.
Exatamente.
E, cá,
e se é esta a pessoa que faz sentido estar lá,
claro.
Se for a pessoa que efetivamente faz sentido estar lá, então como é que tu... Porque eu acho que aqui é um trabalho muito da pessoa que fica.
Uhum,
porque como é a pessoa que fica a sofrer mais, ela tem que ver como é que vai conseguir criar ferramentas que ajudem a lidar com a insegurança que sente.
Completamente.
Porquê? Porque a insegurança pode levar ao término de uma relação.
Claro.
Ela passar essa imagem para a outra pessoa, não é, que está lá fora.
Claro.
A outra pessoa, falo por mim, imagina, eu namorar com alguém extremamente inseguro,
uhum.
e que me está sempre a pôr em causa, e eu estou feliz e a pessoa que não, parece que não está a acompanhar a minha felicidade e não está feliz por mim, porque
uhum.
está ou com ciúmes, ou está a achar que eu estou a... que eu não a meto na equação.
É cansativo.
É muito cansativo e corrói imenso uma
claro.
Relação.
Claro.
Portanto, eu acho que o confronto é super importante.
Yeah.
falar com a pessoa, sempre falar sobre aquilo que sente, mas tentar não corroer
claro.
Muito a relação e tentar, às vezes, se calhar, procurar ajuda de outras formas.
Claro. Olha, eu acho que é isso. Tenta falar com ela, tenta marcar mais encontros, se lá está, por FaceTime, e tenta
uhum.
perceber se isto é uma coisa que a longo termo te vês a fazer.
Exato.
Não é? Rebeca, é isto.
Isto passou a correr.
Eu sei que passou a correr. Eu por mim ficava mais meia hora a falar contigo.
É verdade, eu também.
Deixas-me tão confortável.
Oh.
É surreal, tipo, mesmo.
Fico mesmo
feliz porque, pá, isto é uma coisa super nova e de repente fizeste isto uma facilidade. Estás aqui comigo.
Tu és incrível. Eu estou sempre a dizer isto. Parabéns.
Obrigado. Tu também. Incrível. Duas pessoas incríveis aqui a dar conselhos não profissionais, não se esqueçam. Já sabem, continuem a mandar os vossos dilemas. Para a semana que estamos de novo, mandem para o 933215543. Gente, mandem mensagem, mandem áudio. Não me liguem. O meu telefone não para. Mandem só o áudio que eu aqui depois vou estar a ler com o próximo convidado da próxima semana. Rebeca, obrigado.
Obrigada,
foste incrível.
Eu, parabéns.
Adorei.
Oi, são
terapia de segunda. Já sabem, conselhos não profissionais. Até lá, não se esqueçam, podem ouvir este podcast em todas as plataformas de streaming e no YouTube também. Ou ao vivo, em antena, às 10 da noite, às segundas-feiras, na Cidade FM. Yay! Foi tão bom. E pronto, chegámos ao fim de mais uma consulta de terapia de segunda com o apoio emocional WTF.